Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Agora, para a gente fazer um balanço final desta grande manifestação que aconteceu no interior de São Paulo, um dia histórico para todos nós, que foi o tratoraço dos agricultores paulistas em protesto contra o aumento de impostos que o governo Dória tentou infligir sobre a cesta básica, sobre os agricultores, e os produtores paulistas se levantaram contra isso nesse tratoraço que é realizado hoje em todo o interior de São Paulo, que foi uma coisa marcante, um resultado marcante. E nós precisamos agora saber os resultados e números, né, o balanço do tratoraço. Para isso, nós vamos para Ituverava falar com o organizador desse movimento, que liderou o movimento, o produtor rural e vice-presidente da ProSoja de São Paulo, o Gustavo Chavaglia, que está conosco para fazer esse balanço. Gustavo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, João. Obrigado a todos. O meu obrigado hoje vai a todos os produtores de São Paulo, né? Um movimento com um marco desse, um momento desse, é um divisor de águas. Ele, para mim, João, traz algumas leituras aí do Estado de São Paulo muito positivas, não só quanto ao movimento, mas como uma coesão, né? Uma agremiação de produtores, um alinhamento de raciocínio, que é necessário estar se mobilizando, que é necessário estar compreendendo todas essas canetadas que a gente recebe. Então, acho que foi um marco histórico aqui para São Paulo. Tem uma percepção que todo o Estado acorda para uma situação, sensibiliza a sociedade e faz o governo reposicionar uma posição errada que tinha tomado essa decisão e esse decreto aí, e que também os deputados aí, tenho certeza que estão repensando todas as atitudes aí, e o decreto sendo suspenso, aguardamos aí então a parte legal do decreto se transformar e anular esse acréscimo de imposto de ICMS.
Pois é, esse é o assunto principal, então nós vamos deixar o balanço para o final, porque entrou aqui a informação divulgada pela Reuters, garantindo, viu, Gustavo? Eu vou ler para você, garantindo que o secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, garantiu nesta quinta-feira o cancelamento da alteração tributária, o aumento tributário para todos os produtos agropecuários de São Paulo, né, incluindo leite, hortifrutis, além de energia elétrica. Itens essenciais que fizeram vocês irem às ruas e estradas e cidades hoje nesse tratoraço. Mas lembrando, ao final sempre tem o mas, né? É que a gente tem que sempre ler nas linhas finas, dizendo que o Junqueira, o secretário da Agricultura, não garante o mesmo recuo para os impostos em cima do diesel e do etanol, que são fundamentais para a agricultura. Como é que você vê isso, Gustavo Chavaglia?
João, eu vejo que quem tem problema é o governo de São Paulo, é o secretário de Agricultura de São Paulo. Esse movimento, ele não tem um dono, ele não tem uma entidade somente à frente, ele não tem um sindicato apenas, e tem vários produtores de várias cadeias produtivas. Então, eu acredito que esse atendimento à nossa reivindicação parcial, com certeza não vai agradar a todos. E aí, nós vamos fazer uma análise, porque esse negócio de dizer que vai suspender, que garante, eu quero ver a lei. Traga para mim um decreto que suspende essa lei, que anula essa lei, que aí nós vamos analisar. E como você colocou aí essas entrelinhas ao final aí, veja, você traz sérios problemas, como o caso de alguns produtos, de algumas cadeias que não serão atendidas. E aí nós vamos ter que fazer uma releitura do que está acontecendo. Então, tudo fica muito no ar ainda, enquanto isso não fica preto no branco, né?
Bom, ou seja, enquanto não é publicado no Diário Oficial, fica só o falado, e também não adianta usar esse verbo suspender, né? Precisa revogar a lei, é isso que vocês estão lutando. Então, e pelo que eu estou entendendo, vai ter uma nova lei, né? Que revoga para os hortifrutis, até para a energia elétrica, mas mantém o diesel e o etanol. Isso é importante, Chavaglia?
Olha, João, o diesel e o etanol são duas situações básicas. Para o produtor, ele usa esse insumo diesel na propriedade e se locomove com etanol para a sua propriedade. Porém, agora vem uma outra questão. Nós estamos com um acréscimo no diesel, que impacta diretamente em todos os setores após a colheita. Você colhe com diesel, você transporta com diesel, depois você vai para as cadeias seguintes transportado em caminhões. Olha, eu temo por uma questão dos caminhoneiros também. Então, eu acredito que essa engenharia tributária aí, se sobrar alguma coisa para o produtor, que vai sobrar, pelo que você leu aí, nós vamos aguardar primeiro essa publicação, mas de qualquer forma está impactando na cadeia seguinte, que eu acho que é totalmente negativa, que vai refletir na dona de casa, no chefe de família, toda a comunidade vai sentir o peso disso, né, João?
É, pelas alíquotas aqui, o ICMS sobre o diesel e o etanol pula de 12 para 13,3, ou seja, é 1,3 a mais dos custos para a produção agrícola. Diante disso, mas a pergunta é muito objetiva, vocês param, esperam ou vocês vão continuar a pressão? Como é que fica?
João, a pressão, se você for ver, esse movimento é um movimento reativo, né? É o que eu disse para você em outras fases aí. Houve diversas tratativas, mais de 14 reuniões, para nada. Quer dizer, é preciso um movimento desse tamanho, para fazer repensar onde esses técnicos têm essa visão de tributar é resultado. Ao contrário, você tributa, diminui o consumo, perde-se na arrecadação. Então, é totalmente desastrosa. Agora, de novo, vamos esperar publicar, temos uma releitura do que está acontecendo, entender os impactos e, infelizmente, o governador está em maus lençóis. Quem tem problema é o governo de São Paulo. O produtor já disse por que veio. Esse movimento mostra a força do agro paulista, sensibiliza a comunidade paulista e deixa ele numa situação desconfortável, que é o que ele tem que ter, porque a situação confortável de tributar pura e simplesmente, não vejo isso como uma gestão necessária para um momento de dificuldade econômica, retirando dinheiro do bolso do consumidor, tirando o consumo, como é que você vai girar a economia? Então, assim, de novo, publicou, vamos ler a coisa. Agora, todo esse movimento nasce de uma provocação, João. De uma provocação de um governo desastroso que faz toda essa revolta acontecer. Então, saiba, fizemos o tratoraço? Fizemos. O movimento acabou? Negativo. E está dentro de cada um. O produtor está atento. É uma outra perspectiva de manifestação, de conjunto, de coesão. Então, nós estamos aqui reativos novamente. Ad eterno. Tá. Nós estaremos aqui prestando atenção em cada movimento do governo.
Tá. Pois é, e amanhã, sexta-feira, dia 8, teremos, pelo menos está programado, manifestações na CEAGESP e em todas as CEASAS. Agora, o Dória tirou o aumento dos hortifrutos, por exemplo, mas manteve do diesel. Essa manifestação continua nas CEASAS?
Eu acho que sim, tenho certeza. Digo por quê? Esse pessoal busca lá na propriedade de caminhão, leva para o CEASA. Do CEASA você volta para o supermercado com o caminhão. Tudo isso é acréscimo. E eu acredito que, diante dessa situação, se eu fosse o governo, eu teria que ler essa situação. Olha, se você mexe de um lado, impacta em todos, é um dominó. Então, nós precisamos ter a leitura e eu acredito que isso vai seguir. E a provocação que o Dória fez, o governo de São Paulo acabou fazendo, que ele erroneamente fez essa ação, João, ele trouxe uma unidade entre produção, revenda, distribuição, atravessadores, mercados, supermercados, feirantes, enfim, todo o complexo agro está ligado, antenado e vigilante. Então, eu acredito que se não mexer da forma que entendemos que é o necessário, o governo terá problemas não só com os produtores, mas com todo o restante da cadeia. E prestem atenção nos caminhoneiros. Caminhoneiros também estão com margens apertadas, mais imposto no diesel é problema.
Então, essa seria a última pergunta para depois a gente passar para o balanço. Se os caminhoneiros mantiverem o protesto que eles estão marcando para o dia 1º de fevereiro aqui em São Paulo, ou seja, parando São Paulo, vai parar o Brasil, e de novo aquela questão, né? A gente sabe como começa, mas não sabe quando e como termina. Como é que fica o agro? Vai participar também?
João, desde a paralisação dos caminhoneiros, o produtor sempre esteve com ele. Nos pontos de manifestação, o produtor ajudou, deixou passar, levou comida, enfim. Por quê? Nós estamos interligados com a CEAGESP, nós estamos interligados com o caminhoneiro, nós estamos interligados com a sociedade. Então, eu acho muito pouco improvável, se nós não formos atendidos de forma completa, que não haja mais movimentação. E os irmãos caminhoneiros aí, se tiverem necessidade, o produtor está apoiando, né? Agora, vamos ver como é que fica esse decreto, né? A gente vai ter essa leitura aí e entender qual que é o impacto que vai sobrar para o produtor em cada cadeia produtiva, né? Por exemplo, você tem cadeias produtivas que usam muito óleo diesel. O setor que mais vai sofrer impacto, ficando como você deu aí nas entrelinhas, aumento no óleo diesel e aumento no etanol, o setor super energético, porque você gasta muito diesel para produzir cana e depois você vai ser impactado no produto final, quer dizer, você estreita a margem das usinas, automaticamente o fornecedor fica com prejuízo. Então, eu não sei ainda como é que vai ser o decreto, qual que é a verdade disso tudo, e depois, sobrando alguma coisa ou não, nós vamos ter que ler isso aí, analisar qual que é o setor que ficou prejudicado ou que ficou para trás sem assistir essa retrocedência do governo do Estado de São Paulo.
O recuo do Dória tentou dividir vocês ontem à noite, não dividiu, e você conclui que o movimento não acabou ainda, mas nesse instante nós temos que começar o balanço. Como é que você viu o movimento? Para mim foi uma surpresa fantástica. Qual foi a sua impressão, Gustavo Chavalli?
João, a sensação que eu estou até meio emocionado aqui hoje, porque sempre foi dito que o agro não é unido, o agro não sei o quê. Então, veja, nós temos hoje canais, já há algum tempo, como você está aí à frente disso, um canal dedicado. Nós temos WhatsApp, nós temos Telegram, nós temos diversas mídias de Instagram e tudo mais, que as notícias são entendidas, discutidas e até apontado onde é que está o problema. Então, não existe mais esse negócio de com a mídia, a grande mídia no passado, vinha com uma notícia do governo lá, meio passando liso no negócio, agora não passa mais. A gente vê, analisa, reflete. E o que aconteceu? Essa provocação me trouxe uma situação nova, que é ver o produtor dizer, não, nós vamos para cima. E não foi por causa de uma entidade, por causa de uma cooperativa, sim, as entidades perfeitamente representadas, os seus sindicatos, cooperativas, associações de classe, o Canoeste, por exemplo, a AproSoja, tudo isso faz com que você tenha uma unidade de movimento, quer dizer, no, mexeu com um, mexeu com todos, né? Isso eu não esperava, eu não sabia que ia ser tão assim. De repente, olha, aquele setor lá não foi tão ofendido, ele vai deixar passar, aquela outra cooperativa lá não vai repassar o produto e para o produtor. Não, ela está entendendo que nós estamos sim todos atrelados num elos, em elos dessa corrente, dessa cadeia. E isso gerou para todo mundo indignação correta, porque ninguém pode aceitar um custo a mais. Por quê? Diminui venda até da revenda cooperativa. Então, todos se enganjaram, porque você perde receita com isso. Então, de novo, tributar é um erro enorme, porque diminui o giro da economia, inibe consumo. Então, você perde na compensação do volume. Então, é um erro, um desastre essa política econômica. O senhor Henrique Meirelles deve ser muito bom para trabalhar no banco, mas ele está administrando um Estado. Isso não é brincadeira, isso não é tão simples. Você mexe com pessoas, com sociedade, num momento difícil. Então, a infelicidade da equipe econômica, junto com o governo do Estado, nos fez repensar toda uma sociedade rural que vem agora com princípios, com ordenação, com determinação, onde uma palavra já, já meia palavra basta para que todos entendam. Produtor alinhado, produtor 5.0 aí, que está investindo, que está colocando, ele não aceita mais qualquer coisa. Então, todo esse movimento errado do governo me trouxe uma novidade boa, que é ver o produtor nessa forma aí, mais de 200 cidades, né? A pessoa foi de trator, foi de carroça, foi de carro, foi de do que tivesse, mas foi lá. Conseguimos trazer a sociedade, a comunidade junto para entender que o reflexo é nela. Então, eu acho que esse erro do governo de São Paulo foi um erro econômico e um erro político. E como eu falava para você, João, eu quero instituir aqui, com a prepotência resguardada aqui, da política reversa, né? Nós entendemos que um político se candidata, se elege, depois ele fica lá, esquece da base. E nós vamos fazer agora a política reversa, que é a política da base para cima, da base para as cabeças. Então, o político que não prestar atenção nisso, também é outro cara que está errado. Então, os problemas fazem a gente se mexer. E eu acho que essa mexida trouxe um produtor mais forte, mais esclarecido, mais objetivo, menos refém, ou não quer esmola, é um cara que quer participar, que quer girar a economia. Então, foi um desastre o que aconteceu com a imposição dos tributos, porém, despertou a classe agrícola, despertou a classe da pecuária, isso tudo fez mexer toda uma sociedade, e eu acho que quem tem problema é o governo.
Pois é, a gente entende que, claro, a gente esperava muito, se a gente tivesse sorte na vida, se a gente tivesse estadistas, né, olhando a sociedade, como você está dizendo, em termos de política reversa, olhando a base, e ao invés de aumentar, tirar os tributos para aí sim estimular a geração de emprego, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas, em compensação, o resultado do tratoraço, é isso que você está dizendo, despertou a união dos produtores, dos agricultores paulistas principalmente, que serve de exemplo para todo o país. Nesse instante, porém, o Chavagra, a gente precisa ter alguma consideração sobre esse balanço do tratoraço. Eu sei que a Polícia Militar está ajudando vocês aí para encontrar os números. O número inicial que nós temos é que foram mais de 200 cidades envolvidas nesse protesto, é isso?
Positivo. Nós tivemos mais de 150 sindicatos, mais de 200 cidades, pois várias cidades se aglomeram, duas, três, que são próximas. O estado de São Paulo tem muitos municípios, são próximos um do outro, né? Então, pegaram cidades mais à margem de rodovias, foram mais cidades com mais visibilidade. Então, todos se juntaram, sem a menor vaidade, com a vontade de demonstrar, de convidar a sociedade. E, para mim, foi um sucesso, que eu estou aqui externando toda a alegria minha, cansado de ter tomado sol na cara hoje, mas comer de marmita hoje lá na beira da rodovia, mas foi muito feliz todos o estado de São Paulo, todas as comunidades, todas as cidades que fizeram seu movimento, tiveram cidades com 200 máquinas, quer dizer, nós aqui tivemos em torno de 70 máquinas num ponto, mais 30 na outra, e nós fizemos dois pontos de manifesto. Então, é uma coisa que nos engrandece, mas principalmente, João, é um momento transformador da classe agropecuária. É um momento de unidade em pensamento, sem vaidades, com um objetivo único: não deixar o agro ficar sem a competitividade, deixar o agro ficar para trás. As pessoas precisam de renda, a sociedade precisa comprar, precisa comer, então nós não podemos encarecer a comida para elas. Isso não vai fazer bem. Se mesmo que volte parte disso tudo, o que ficar para trás vai impactar nos preços dos alimentos para a comunidade. Então, vamos esperar a publicação, mas eu quero já de antemão agradecer a todos os produtores, todos os produtores que se dispuseram, que enganjaram num espaço de tempo, João, muito curto. Quer dizer, em menos de 10 dias nós organizamos um movimento estadual.
Histórico.
E bem dividido, né? Quer dizer, não é só aquele o norte de São Paulo, não é só o sul, não. Foi em grandes cidades, foi em pequenas cidades, distribuídas igualitariamente dentro do estado de São Paulo. Então, se eu fosse um político hoje, João, eu colocaria a barba de molho.
Muito bem. Gustavo Chavaglia, muito parabéns, né? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu envolvimento como brasileiro, como patriota que você é nesse movimento. Eu sei que você está muito cansado, então chega pelo momento, depois nós vamos ter o balanço final dos números, mas o mais importante era trazer a sua palavra. O Gustavo Chavaglia, que é vice-presidente da ProSoja São Paulo, a base dele é a cidade dele de Ituverava, ali para cima de Ribeirão, norte de São Paulo, foi onde ele comandou hoje o protesto na cidade dele, e nós tivemos protestos em 200 cidades do estado de São Paulo, com seus tratores indo de manhã para as ruas, mostrando à sociedade que os agricultores não aceitam imposições, né, imorais, para dizer o mínimo, que foi essa tentativa de aumentar os impostos. Mas, como disse o Gustavo, o momento não acabou. Gustavo, por enquanto, muito obrigado. Até a próxima.
Eu que agradeço, um abraço e abraço a todos os produtores paulistas e do Brasil. Obrigado, João.
Muito bem. E para nós aqui ainda tem mais. Feito isso, agora nós vamos dar uma recuperada nas imagens desse dia histórico, 7 de janeiro de 2021, que foi o dia do tratoraço paulista, que serviu para unir todo o país. Estou recebendo imagens de todos os pontos do país, os produtores de olho aqui no Tempo e Dinheiro e também de olho no tratoraço. Gente do Mato Grosso veio para ajudar aqui em São Paulo, acreditem. Muito bem, vamos começar, inicialmente vamos começar, sim, pelo Dória, né? Já que o Renato Dias comentou o Dória, fizeram um bonecão do Dória, e esse bonecão caiu, vamos mostrar? Olha aí. Tá ruim, hein, governador? O pessoal, a organização do Tratoraço fez de tudo para não misturar as coisas, né? Não fazer um movimento partidário, é político sim, mas não partidário, mas o pessoal está muito revoltado. Vamos fazer um clipezinho rápido mostrando como Notícias Agrícolas viu amanhã, começo da manhã do movimento. Começou cedo, lá às 6 horas da manhã nós estávamos lá com o sol já e nós estávamos atentos aqui ao Tratoraço. Veja como é que foi esta manhã pelo Notícias Agrícolas. Olha o clarim. Botou todo mundo de pé nas estradas, nas cidades, nas ruas, mostrando que esse aumento vai prejudicar o povo mais pobre, prejudicando a produção de alimentos, impactando lá na cesta básica. Olha o povo se reunindo. Foi uma manifestação pacífica, ordeira e patriótica. É isso que nós temos que deixar bem claro. O povo está se manifestando. É importante que os políticos da velha guarda que ainda estão no poder entendam que eles têm que se relacionar e ser muito claros e transparentes com a população brasileira. Muito bem, mais informações no nosso Notícias Agrícolas, que está editando, centralizando tudo o que aconteceu nesse dia histórico. Vejam imagens de drones. Vamos primeiro na região de Canaviais, ali de Ribeirão Preto, lá de Sertãozinho. Olha o pessoal de manhã indo para as cidades, à beira das estradas. Os tratores hoje pararam em protesto contra essa medida do governador Dória. Que coisa mais estranha o que ele fez ontem à noite, tentando, a moda antiga, dar um passa-moleque nas pessoas. Ele esquece que nós estamos com informação, nós estamos na época da informação, século da informação, e aí querendo enganar os produtores. Fomos para as estradas, fomos para as ruas. Vamos mostrar agora, vamos para as cidades. Temos imagem de drones nas cidades. Essa é a cidade de Bebedouro? Não, São José do Rio Pardo. Pode subir o som. Pode subir o som.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas agasalham a nossa nação.
Ok, muito bonito. Obrigado, obrigado ao pessoal do São José do Rio Pardo por esse vídeo muito importante. Vocês viram os tratores no meio das cidades, as pessoas aplaudiam. Uma coisa impressionante, né? Fica marcado esse tratoraço aqui no Brasil. E para encerrar, eu queria pegar um trechinho. Eu quero mostrar assim, olha que ponto chegamos. A gente tinha muita preocupação de repressão por parte da Polícia Militar do governo do Dória. Olha o que um comandante da PM falou e nós gravamos, queremos mostrar para vocês essa posição. Não vou nem identificar o comandante, senão ele acaba sendo retalhado. Mas veja o que ele disse.
Senhores, em nome da Polícia Militar do município de Pirassununga, eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores pela demonstração de civismo, patriotismo, porque são os senhores que colocam a comida em nossa boca de cada um dos brasileiros do nosso país. Muito obrigado pelo compromisso de ser patriota em nosso país. Muito obrigado. Já na continuidade, respeito a todos.
Muito bem. Bom, acho que resumimos bem esse movimento. O Notícias Agrícolas está de plantão, claro, ao final da tarde vamos fazer um resumo de tudo o que aconteceu. O Alex Horta vai estar de volta com vocês, porque aqui é o site do produtor rural. Muito obrigado a vocês.